ordem 20 da ordem, agravo de petição número 589, dígito 25, 589, dígito 25, relatora desembargadora Wanda Maria Ferreira Lustosa. Agravante é o Paulo Sérgio dos Santos Trindade e agravada é Global Village Telecom. Tem inscrição de sustentação oral pelo agravante o advogado Fábio Alves Silva. É o 20 da ordem.
Nós estamos conhecendo e negando provimento ao agravo de petição.
Doutor Fábio, com a palavra.
O áudio está desativado, doutor Fábio.
Obrigado, obrigado. Posso começar?
Claro, doutor Fábio, com a palavra.
Obrigado. Excelentíssimo senhor presidente da primeira turma do tribunal, doutor Marcelo, a quem eu peço venha para cumprimentar os demais membros desta primeira turma. Doutora Rosimeire, procuradora do trabalho, os colegas advogados eventuários presentes. Doutora Wanda, o nosso recurso, agravo de petição, ele visa o restabelecimento de uma decisão que o juízo de base tinha tomado anteriormente. Até porque o juiz, como foi dito no nosso agravo de petição, antes da discussão com relação à situação de se era IPCA ou TR com relação à questão da correção monetária, o juízo tinha enfrentado a matéria e aí, no enfrentamento, deixou muito bem claro que naquela ocasião seria o IPCAE que deveria ser reconhecido para aplicabilidade no presente caso. Tanto é verdade que nós colacionamos uma parte da decisão do juiz de base que foi verificada nessa situação, que ele chega ao final, isso consta no ID 82-24-862. Que no finalzinho ele diz, sendo assim, no presente caso, declara o incidente de inconstitucionalidade do artigo 879, parágrafo 7 da CLT, e reconheço a aplicabilidade integral do IPCAE como índice de atualização adequado no presente caso. Naquela situação, a empresa, não satisfeita com a decisão, ela manejou agravo de petição, que não foi conhecido, conforme dito no nosso recurso, e aí o processo voltou para cumprimento do que foi determinado. E aí foi feito a atualização dos valores, colocando o IPCAE e os juros moratórios de 1% ao mês. Quando foi feito o bloqueio, que foi parcial, e aí, neste momento, a empresa aviou embargo à execução, complementou. Certo, com seguro garantia o restante dos valores que não tem sido bloqueado e discutiu novamente aquela mesma situação que já tinha sido descobrida pelo juízo. Então, para surpresa da parte autora, o juiz voltou atrás e reconheceu que seria a TR aplicada no presente caso. Então, entende sim a parte reclamante que a novamente, julgar uma situação que ele já tinha sido definido no processo com trânsito em julgado, então ele suplantou aquela situação já determinada. Então, entende sim a parte obreira que nessa situação tem que restabelecer o que já foi decidido pelo juízo, que foi a aplicação de IPCAE. É por isso que o nosso agravo ele trata da situação inteira. Então, são essas nossas razões clamando para quê? Para que volte a decisão anteriormente, já decidida pelo juiz de base, com o trânsito em julgado, e não seria a TR. Essas são as nossas razões.
Doutora Wanda?
Eu não percebi essa alegação de coisa julgada. Não encarei como coisa julgada. Por isso, eu vou manter o voto e fica a discussão aí com meus pares. Mantenho o voto.
Pedro?
Eu peço vênia, senhora relatora. O voto é no sentido de fazer valer a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal. É nesse sentido a decisão, doutora Wanda. Mas, com esse argumento do advogado, a autoridade da decisão do Supremo é no sentido de respeitar a coisa julgada. Veja o item 9 do voto da senhora relatora. O que, que disse o Supremo? Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, que é o caso dos autos. Porém, desde que a sentença não tenha fixado o índice de correção. Quando a sentença fixa o índice de correção, diz o Supremo, tem que respeitar a coisa julgada.
Mas, essa, doutor Pedro, eu entendo assim também, só que eu não percebi, foi a real coisa julgada em razão dessa, desse revolvimento à matéria através do recurso próprio da época.
Sim, porque como a empresa... O juiz diz que é IPCAE. A empresa recorreu, mas o recurso não foi conhecido. Então, transitou em julgado. Ah. Vamos ver aqui o recurso. Deixa eu olhar aqui. Sentença. Tem uma... Os cálculos. O acórdão, sentença de liquidação, decisão.
Foi, tá sabão, doutor Pedro. Foi inclusive, foi a doutora Wanda que foi relatora daquele acórdão, que ela não conheceu o acórdão. Foi publicado em 20/12/2020, que está no ID 32-22F-552.
Pois é, então aqui o trânsito em julgado operou, né, de logo.
Na época, a doutora Wanda não conheceu o agravo por ser incabível.
É porque esse tema não foi... O Supremo só veio enfrentar a matéria, essa modulação, em 7 de abril de 2021. Foi quando o Supremo disse que se transitou em julgado. Os parâmetros de julgamento aplica-se aos processos ainda que transitados em julgado, salvo se... É uma questão aí de datas, saber se houve trânsito em julgado ou não, na época.
A certidão, doutor Pedro, foi de trânsito em julgado, foi dia 28 de janeiro de 2021, dada por Marlene Rocha Calazans. Isso consta no ID 3CA331F, 28 de janeiro de 2021, certidão nos autos. Aí ele desceu o processo, e quando ele desceu, já foi feita a atualização com IPCAE e mais juros moratórios, como tinha sido decidido pelo doutor Alain sobre isso.
Pois é, mas a matéria foi tão assim, confusa, que o próprio juiz reformulou, né? Veja que não é fácil.
Aí é saber o seguinte, os efeitos da decisão do Supremo vão ser contados a partir do primeiro julgamento ou a partir da modulação? Eu penso que é da modulação, porque a modulação é de abril, o julgamento não, o julgamento é anterior, é de 18 de dezembro. Mas o Supremo só veio modular em abril. Se ele veio modular em abril, essa decisão só vai valer a partir daí. Ou seja, se o trânsito em julgado ocorreu em janeiro,
tá valendo,
penso que é a coisa julgada mesmo. Então, eu peço vir na senhora relatora e dou provimento ao recurso para restabelecer a aplicação do IPCAE nos cálculos na execução.
Doutor Antônio Catão, como vota?
Eu vou acompanhar a divergência de doutor Pedro, porque, veja, até mesmo pelas propostas clássicas do direito do trabalho, de adotar a interpretação mais benéfica à parte hipossuficiente. Essa decisão do Supremo é considerada pela comunidade jurídica como um todo de um tratamento de desigualdade, um tratamento que foge ao paradigma de respeito a outras questões que se relacionem com, por exemplo, créditos bancários, etc., etc., em relação ao crédito trabalhista que tem natureza alimentar. Então, a grande e maciça maioria dos intérpretes do direito do trabalho veem essa decisão, e assim eu vejo também, peço venha para dizê-lo, altamente prejudicial ao crédito trabalhista. Se nós fizermos aqui um comparativo rigoroso, dá uma diferença assim, bem considerável contra o trabalhador. Então, se nós pudermos aproveitar a exegética, a interpretação consoante a principologia intuitiva, que é o que, penso, doutor Pedro Inácio faz na visão dele, na interpretação, nós estamos aqui interpretando como aplicar a jurisprudência do Supremo no caso concreto. Então, eu vejo muito mais benéfico para o trabalhador, a posição dada por doutor Pedro Inácio. E aí vou acompanhar a fundamentação de voto divergente, pedindo bem a doutora Wanda, realmente traz um voto muito enriquecedor, com base, naturalmente, na decisão suprema, mas se nós tivermos, eu pelo menos trabalho assim, se nós tivermos alguma brecha de exegética para adotar posições mais favoráveis à parte hipossuficiente, eu continuarei fazendo. Eu sou daqueles que não concordo com os que dizem que com essa CLT que está aí, o problema do direito do trabalho fica difícil. Eu penso o contrário. Eu acho que com esse sistema econômico que está aí, é que nós precisamos cada vez mais não nos arredarmos das nossas convicções protetivas.
Mas eu estou aplicando a decisão do Supremo na minha visão, né?
Só que interpretando com mais, vamos dizer assim, de forma mais intuitiva mesmo. Porque a interpretação do Dravanda também é interpretando a decisão do Supremo.
É porque o problema é o seguinte, essa apreciação que eu fiz, eu não entendi que houvesse a coisa julgada. Se assim eu tivesse entendido, eu também estaria seguindo a mesma orientação do doutor Pedro e de Vossa Excelência, porque é uma questão de saber realmente houve coisa julgada ou não houve. Talvez a própria decisão posterior do juiz tenha me levado a entender que não. Por isso, eu entendo que está. Se a questão de data e de que fixou realmente, se fixou a coisa julgada, aí os senhores estão com a razão.
Mas se a decisão modulatória, digamos assim, às vezes a gente inventa palavreado, mas se a decisão modulatória do Supremo foi após, meses após, o trânsito em julgado, não penso como admitir a incidência, vamos dizer assim, dessa interpretação bem mais recente do Supremo. Nesse caso concreto, né?
Pois é, doutor Catão. O que me confundiu foi exatamente o próprio juiz que teria proferido a decisão que gerou a coisa julgada modificar para acompanhar agora a decisão do Supremo. Acompanhando na reforma, né? Não para manter como bem pontuou o doutor Pedro, o próprio Supremo respeita a coisa julgada, claro. Isso me levou a entender que não tinha havido a coisa julgada. Mas eu compreendi perfeitamente e recebo como mais uma lição de perspectiva de jurídica mesmo, de perceber essa matéria é nova, não é fácil, fixar a linha de coisa julgada também não é fácil, até pela formatação de recursos na execução, mas é isso. Eu vou manter e respeito plenamente a decisão de Vossa Excelência. Fico vencida.
Então, por maioria, pelo voto conduzido pelo Dr. Pedro Nasso, que fica como redator do acórdão.
Não consegui abrir o voto, doutor. A decisão da sétima vara.
É.
Né, essa aí eu não consegui. As outras todas eu abri aqui, mas não consegui. Qual era o argumento que ele estava utilizando, né?
O próximo.